Gravando.
Se está gravando, está começando a Rádio Bolão desta segunda-feira, dia 23 de agosto. Uma segunda-feira feliz porque o Coringão ganhou, como você viu o Coringão ganhando, metade do Brasil está feliz. E quem não está feliz é a torcida São Paulina e os seguidores do professor. Porque o professor está burocochô. E hoje comigo no Rádio Bolão estou com o Lindenberg.
Que vai apresentar
os detalhes do projeto Canimbé 2014.
Ah, eu tenho todos os detalhes aqui, ó. Tá tudo aqui, tô vendo tudo aqui, mas é... tudo de mentirinha, tá? Não tô vendo nada porque não tem esse projeto, é tudo uma mentira. É, coisa porque é ano eleitoral. É ano eleitoral na portuguesa
Canindé,
também, né? Então,
Canindé está postulando ser o estádio da Copa.
Está comigo também, convidados.
Primeiro o Neylor, que pela primeira vez aparece no programa. Finalmente um companheiro corintiano nessa tarde. Meu Deus. E aí, Neylor?
Realmente.
Vamos aqui aproveitar para assistir pro dia em cima dos Bambi ou não vamos?
É, o Bambi More não veio, né, meu?
É, o Bambi More, inclusive, estou usando o Skype dele, diga-se passagem.
Bom, tudo bem, é justificável, né? Depois de ontem, né? O Rogério Ceni fechando.
Eu
tenho
que falar que é um covarde, hein?
É, medo, hein?
Medo. Falou hoje na semana passada e não apareceu.
Ele disse que está se mudando, a gente acredita.
Ah, bom, sim.
Mas o Diogo Salles não fugiu e deu a cara. E aí, Diogo?
Olá, tudo bem?
Não pode fugir, Diogo. É isso aí, tem que vir.
Estamos aqui.
Quando o Corinthians perder, a próxima eu apareço também.
Tem que aparecer que na vitória e na derrota. Bem. Ultimamente eu só tenho aparecido na derrota, mas tudo bem.
É, então. Eu ia falar isso. O problema é que a próxima vez que o Corinthians perder para São Paulo, acho que ainda vai demorar muito. Mas eu apareço, eu juro. É, mas enfim, o São Paulo está aí, né, precisando fazer alguma coisa.
Tem um jogo no brasileiro.
Tem vários jogos ainda.
Não. Corinthians e São Paulo ainda tem um retorno.
Ah, é. Corinthians, sim. Mas...
tem mais um jogo, que ano que vem vai ser a segunda divisão, né?
Porra. O Lindeva quer chamar o pessoal, apesar de que a portuguesa tá tentando subir aí. E o Roberto Feliciano veio para falar do dia do Fico, Roberto. Boa noite.
Boa noite. Eu queria dizer que se continuar com essa palhaçada aí de 50% do Brasil feliz por causa do Corinthians, eu não garanto a minha permanência até o final do programa. E dizer também pro São Paulino, que aí os Brandão, Van Erickson aí, ele tá chegando aí, né?
É, o que esse papo do Erickson no São Paulo seria ótimo, né? Mas ele não vem, não.
É, só foi um boato mesmo.
Seria ótimo, ia ficar feliz, não rola não.
Quanto a esse comentário, seria ótimo, mas, bom, pra quem tá com o Sérgio Baresi também, sei lá. Enfim, vamos começar falando do clássico. Porque a verdade é que nem o maior corintiano esperava que o Corinthians ganhasse facilmente.
Peraí, Vitor. Por esse teu verdade, tu vai falar do clássico carioca, então, é isso?
Não, vou falar do clássico.
A verdade...
Eu estou...
Tá
cariocado,
é isso?
É, não, viado não, mas... Tô cariocado.
Vai falar do Vasco. Vou falar do Vasco.
Eu tô feliz com o Vasco, porque o Vasco ajudou o meu Corinthians.
Fusão.
O Vasco ajudou o meu Corinthians, por favor. Né? E o Corinthians ontem ganhou muito mais fácil do que os corintianos esperavam, né?
É só os corintianos.
O São Paulo não jogou aquilo
tudo. Eu tinha certeza que ia ser isso.
E se não fosse o fato de o Corinthians não ter centroavante, o Corinthians ganharia demais. E é interessante que o Corinthians tem o melhor ataque do Campeonato Brasileiro, o que é um milagre, assim. Porque não tem quem faça gol, assim. Não tem um artilheiro, não tem um fazedor de gols oficial. E o time é o melhor ataque do campeonato. E é um milagre, Neymar.
É, não, o nosso centroavante, né, ele vale por dois, mas em termos de tamanho.
É, exatamente.
Tá, o cara não tem. O cara tá com a barriga maior que a minha.
Maior que a minha e a tua juntas.
Mas assim, eu nem tava. Bom, não passou na TV, não fiquei ouvindo nem nada, mas só fui ouvindo os rojões aqui perto de casa, né, meu? Na terceira vez, vamos ver quanto tá. No que eu ligo o rádio, tá o Flávio Prado falando, né? Olha, eu já vi o Corinthians ganhar do São Paulo muitas vezes, mas o massacre que tá sendo hoje, poucas vezes eu vi. Quer dizer, pois o cara pra falar uma dessas, né? O cara acompanha futebol, sei lá, 40 anos.
Pois é.
Imagina. Ali é difícil ver o São Paulo perto da zona de rebaixamento também. Nunca me lembro de ter visto São Paulo tão
e
mal
agora,
assim.
Não, e agora está, apesar de que aquela coisa, né? Tá todo mundo mais ou, entre a zona de rebaixamento e o G4 ali, numa distância mais ou menos. Só que o São Paulo tá fazendo isso, tá jogando mal. Ele tava falando antes do programa que o São Paulo foi um dos times que voltou pior depois da Copa, né? E o Diogo foi um dos que
não voltou,
falou,
né,
aí do pós-Copa do São Paulo, que tá sido um desastre.
É, o São Paulo não voltou depois da Copa, né? A verdade é essa. Não, não é que voltou mal, o time não voltou. Voltou um outro time aí, um time ruim pra caramba, que não jogou rigorosamente nada desde da primeira partida depois da Copa contra o Avaí, que perdeu de 2-1, e jogando muito, muito mal mesmo.
O São Paulo jogou um jogo contra a volta contra o Inter, não foi tão ruim.
É, exatamente, jogou muito.
Jogou bem, jogou bem. Assim.
Mas foi o único jogo bom do São Paulo depois.
Mas
eu acho que o Dion acaba aparecendo muito com o...
Fraquíssimo.
Acho que de ontem parecia um pouco o primeiro jogo com o Inter, né? Só teve um time em campo. É que lá no Sul, o São Paulo teve mais sorte, só tomou um, né?
Não, e naquele jogo contra o Inter, o São Paulo foi pra não tomar gol. Né? E hoje não foi assim. Hoje o São Paulo, ontem, quer dizer, São Paulo foi pra ganhar o jogo. Né? E aí se expôs, no que se expôs, deu de graça os gols pro Corinthians. Né? Até quem não costuma fazer gol fez, né? Aí o Corinthians pode jogar na cara do Yarley, um jogo que ele podia ter feito gol, não fez.
O grande problema, Victor, é que o seguinte, o São Paulo tem uma série de coisas que não estão dando certo. É a relação da diretoria, é a relação dos jogadores entre si, são as contratações feitas erradas, é o time que vendeu alguns jogadores, se bem que, para mim, vender o Hernandes não foi ruim, não era um jogador que eu achasse assim fundamental, mas o problema do São Paulo é um acúmulo de coisas que deu errado, que está sendo uma temporada para o São Paulo para se esquecer. Eu acho que o São Paulo não cai, mas o São Paulo deve namorar aí com essa... com essa zona de rebaixamento aí durante o campeonato, e se conseguir pegar a última vaga na Sul-Americana, tá ótimo.
Já tá namorando a zona de rebaixamento?
Já tá.
Já tá pra sair, pontos. Já?
Eu acho que o São Paulo vai ficar na zona da Pasmaceira o campeonato todo. Não vai correr risco nenhum.
E tá ótimo.
De tabela.
Agora, é bom. O Diogo falou num outro programa algumas semanas atrás, que é bom, é uma interfaça, isso existe, uma hora tinha que chegar isso pro São Paulo. Uma hora isso ia acabar acontecendo. As contratações desse ano foram todas equivocadas. A não ser o Ricardo Oliveira, não sei se o Ricardo Oliveira vai render, mas... vai ficar até o final do ano. As contratações... Kleber Santana, o Rodrigo Souto, eu já falava no começo do ano que o Santos saiu ganhando muito mais na troca entre Rodrigo Souto e Arouca. E sabe, contratações de gente, eles pararam de apostar no que vem de, não é o que vem da base, mas na molecada, eles contrataram uns medalhão aí que não tem mais o que apresentar pro futebol, cara. Aliás, Cláudio Santana nunca teve.
O Fernandão tá na base, mas agora é medalhão.
O Fernandão já é um ex-jogador em atividade, né?
É, no Goiás ele já não tinha dado certo. Agora, é interessante o Roberto falar, porque o Santos também namorou o rebaixamento no passado, e mudou radicalmente
anos.
Nos dois últimos anos. E mudou radicalmente a coisa.
Trocou depois, a
não, mas em 2008 não, foi um namoro mais de longe. Em 2009.
Não, 2008, não, 2008 é que foi o pesado. 2008 foi que quase caiu. 2008 foi o ano passado que foi.
Verdade.
Mas no final é que tinha uma ameaça, mas acabou não caindo.
Mas em 2010 o Santos tirou o pé da lama, né? Porque uma hora ia cair e o Santos
tirou, não
caísse.
Ontem meteu o pé nos buracos lá numa lamaceira que tava lá, aquele gramado lá.
Pois é. Mas
a lama que chama Marcelo Teixeira.
Então, o Santos mudou. O São Paulo tem por onde mudar, tem por onde o torcedor falar, ou a diretoria mostrar, não, a gente aprendeu com os erros, ano que vem a gente muda.
Tem, claro que tem. Mas
não ganhou a Copa São Paulo de Juniores?
Ganhou
a Copa São Paulo.
Ganhou a copinha.
Quem saiu daquele time?
Ah, subiu aqui o meio campo agora, que jogou até ontem, Casemiro.
Subiu o técnico,
era da equipe. Subiu o técnico. É, o Casemiro, acho que era dessa equipe dos do juniores. E tem mais algum aí. Aliás, Diogo, o Marlos tá jogando mal também, né? O Marlos, que era apontado como um grande cara no Campeonato
Paulista,
parece que agora,
né,
tá jogando mal também. Parece que agora tá jogando mal também, né?
É, tá indo junto com o time todo, né, Roberto? O problema todo é esse. Tá indo junto com o time todo, que agora, é muito ruim. Né? Falta parceria. Você vê que os jogadores não se curtem.
É.
Entendeu?
Tá coberto, tem uma frase de São Paulino.
Esses todos os jogadores que subiram aí, parece que não, nenhum deles rendeu grande coisa, né? É muito estranho, né? Com a puta estrutura que São Paulo tem, não consegue trazer ninguém que consiga render bem o profissional, né?
Enfim. Bom, o São Paulo precisa melhorar muito. O Corinthians melhorou. Mas eu ainda acho que o Corinthians, para poder concorrer ao título, precisa melhorar mais. E, diga-se de passagem, fazendo uma autocrítica importante, é necessário dizer que o Corinthians, ontem, teve umas 3 ou 4 vaciladas, inclusive antes de sair o gol. Teve uma bola que o Ricardo Oliveira perdeu na cara do gol. E não é que o São Paulo criou essa jogada. O Corinthians deu a bola de graça para o Ricardo Oliveira. E isso, uhum, contra um time que está bem estruturado, o Corinthians perdia esse jogo. Entendeu? Então eu acho.
Talvez o mais preocupante seja o fato dos volantes estarem fazendo os gols, né?
Não, isso também. Mas isso, se aparece um cara pra pôr a bola na rede, o Corinthians resolve. Não tem ninguém que faça isso. Ou contrata alguém ou o Ronaldo perde peso. É mais fácil contratar alguém.
Eu também acho.
Vamos ver o que acontece. Mas isso é corrigível. Os vacilos que o Corinthians toma atrás, eu acho que é mais difícil de corrigir. Né? Mas tá vacilando. No jogo com o Cruzeiro, por exemplo, agora na quarta-feira, se vacilar assim, vai perder. Assim como vacilou contra o Avaí, perdeu. Então eu acho que o Corinthians ganhou, mas tem que ficar com uma luz amarela por via das dúvidas. E agora vamos falar do outro assunto, que é o assunto do Fico. E o Roberto agora vai poder descarregar essa raiva que ele tem dentro.
Porque não tem raiva nenhuma.
O Santos, depois de negociar e de uma grande do grande lobby realizado pelo Wagner Ribeiro, um sujeito de honestidade comprovada, e diga-se em passagem, também
não vai... Na madeira.
A máfia consegue segurar o cara contra o Chelsea, cara. Isso me dá até medo.
Pois é. E o pai do Neymar, pelo menos no noticiário, diziam que o pai do Neymar estava do lado do empresário, não sei como é que ficou no final. Mas a verdade é que o Santos convenceu o garoto ficou. Um projeto ousado do Santos, né? E pela primeira vez um clube ganha do empresário. Né? Desde que a lei pode estar enganado, de repente aconteceu outra vez, mas que eu saiba não, e eu tenho certeza que não no caso de um jogador que custa tantos. E aí, Roberto? Tá feliz, né? Pode falar.
Para de falar que nem carioca, cacete.
Deixa eu falar que nem carioca, se eu falar que nem mineiro, também é problema meu, Roberto. Liberdade está aí pra isso.
Liberdade?
Liberdade.
Vai.
Mas o que você quer que eu fale?
Eu quero que você fale o sentimento do Santista feliz, porque o Neymar vai ficar. Né? Porque
você
dobrou o empresário, que apesar de que o Wagner Ribeiro falou que em 2012 ele vai vender o Neymar.
Se vender em 2012 com o Neymar conquistando o que tiver que conquistar em 2011, pode vender.
Olha.
Não, eu acho que o Neymar não vai ficar 5 anos, que nem o contrato é de 5 anos. Né? Eu acho que não vai ficar 5 anos. Agora, depende das conquistas, né? Agora, é o que eu falei, se conquistar o que tem para conquistar no que vem, pode ir. É isso, não tem muito o que falar, não. Feliz mais até por ser uma vitória em cima do imbecil do Wagner Ribeiro.
Será que nós podemos falar, agora perguntando a todos, será que nós podemos falar que isso pode gerar um novo marco, assim, de presidentes de clubes desafiando os empresários?
Não.
Você acha que não?
Porque o Santos sim, os outros não.
O presidente do Corinthians, uma vez, quando venderam o André Santos, o presidente do Corinthians falou que ele não podia fazer nada porque essa é a triste realidade do futebol. Ele falou que não fez nada e que não podia fazer nada.
O presidente do Corinthians está falando do André Sanches.
O André Sanches.
Esse gênio.
Então,
o gênio da raça.
PHD.
Esse aí...
Esse cara que tem uma finesse, um traquejo.
Lembrando que o André Santos...
Tipo um goleiro em jornal de televisão.
Isso, né?
É.
E que deixou e nessa discussão, ele fez o time perder dinheiro, né? Perdeu patrimônio, perdeu dinheiro, enfim, é outra história. Mas o fato é que o André Santos, o Corinthians vendeu por 5 milhões. E o Santos aí cobriu uma proposta de pelo menos 5 vezes isso, que era o que o Chelsea queria pagar. O Chelsea queria pagar 25 milhões ou 21
milhões. 30.
30 milhões. Chegou a 30, então 6 vezes o que o Corinthians recebeu pelo André Santos.
Chegou a 30, a multa era 35. Uns diziam que se chegou a 30, chegaria a 35 facilmente. Mas eu acho que, respondendo a tua pergunta, não vai gerar uma tendência, pelo menos não agora, não para os próximos, pro próximo ano, para os próximos 2 anos, porque a postura da diretoria santista não é uma tendência. De bancar, de sentar e pensar. Tanto que, por exemplo, vai ser oferecida a mesma... A diretoria do Santos vai ter a mesma conversa que teve com o Neymar, vai ter com o Ganso nos próximos... Não sei se nos próximos dias, nos próximos meses. Então, a postura da diretoria não é uma tendência pelo Brasil aí.
É só pro Neymar.
O que o Santos vai fazer?
É só pro Neymar e pro Ganso.
Por enquanto, só pro Neymar e pro Ganso. E também teve uma ação de marketing genial, né? Que no dia que anunciou o Fico, anunciou que o Wesley, que é um cara importantíssimo, também estava indo embora.
Muito bem.
Os caras foram bem espertos.
E aí o Santos vai e ganha do time do professor. E o time do professor está esse sim, já pediu em casamento, já pegou a mão, esse tá namorando o rebaixamento bonito.
Esse já tá daqui a pouco engravido o rebaixamento.
Olimpia, você, será que você vai poder ver os jogos do professor aí na segundona?
Eu não, eu tô subindo.
A portuguesa não tá subindo ainda não.
Fala pra você.
A portuguesa tá em segundo, tá em quinto, não tá subindo.
Aliás, um amigo meu São Paulino lá, tava falando que ele tá na torcida pra que o Vanderlei Luxemburgo vá logo pro São Paulo. Eu falei assim, pô, tá mal mesmo pro São Paulo, cara.
Pô, o cara é São Paulino, ele tá torcendo por isso? Não acredito.
É, o pior é que é verdade. Ele tava falando assim, que ele falou assim, não, logo o Luxemburgo vem, vai resolver a situação. Eu falei, tá mal mesmo.
O Luxemburgo
resolve, cai de vez.
Vem pra resolver a situação. Essa foi a melhor piada do programa.
Baseado na campanha dos 3 últimos anos do Luxemburgo no Brasileiro.
Nossa.
Faz um tempão que ele não resolve nada.
Agora, uma coisa que eu não entendo sobre o Atlético, eu ouço alguns especialistas, muita gente dizendo assim, não entendo o Atlético, que tem um time muito bom. Cadê esse time bom? O Ricardinho?
Diego Tardelli.
Diego Souza. Fábio
Diego
Costa.
Diego Souza tá jogando com a camisa número 1.
Camisa número 1.
Olha.
Cadê esse time muito bom que eu tô falando aí? Não entendo o Atlético tá nessa situação, não tem um time tão bom. Não, não, não. Não tem.
E tem gente, Roberto,
camisa
que
rosa
que
estragou isso.
Pois é, tem gente que acha que os compadres do Luxemburgo são jogadores bons. São os compadres do Luxemburgo. Quando esses caras aí já jogaram com o Luxemburgo em algum clube, mesmo do Diego Tardelli.
Mas tá faltando um cara no Atlético pra completar, o Mozart.
Ah, mas ele vai vir. Ele vai vir pra fazer o Requiem.
O maior zagueiro da história do futebol brasileiro.
O Mozart vai vir aí pra fazer o grande finale.
Ó, detalhe, das próximas 4 rodadas, que vai ser pra acabar o turno, vai jogar ainda Atlético e São Paulo lá no Mineirão na última. O Eita. São Paulo ainda vai jogar com o Vasco da Gama, vai jogar com o Fluminense lá. E vai jogar com outro concorrente direto aqui do rebaixamento, que é quem? O Atlético de Goiás. Atlético de Goiás. São Paulo ainda joga com o Atlético de Goiás e com o Atlético Mineiro, que é dois candidatos diretos.
O Atlético Goianiense, que você, Lineva, falou que ia ser a grande defesa do
ano. Eu joguei uma praga, né? Ah, e detalhe, o São Paulo só não tá pior porque tiraram 3 pontos do Prudente, que roubaram 3 pontos do Prudente, hein? Detalhe.
Ah, tem razão, rapaz.
É, o Prudente tava com 18 pontos, tá com 15 agora.
Se não fosse esses 3 pontos, o São Paulo tava na zona.
Tava na zona, hein?
Esses 4 dos jogos aí, acho que o São Paulo ganha dos Atléticos.
Não, ganha. Ganha, mas vai tomar uma sapecada do Fluminense de criar bicho.
É, contra o Fluminense podia dar uma, né? Contra o Fluminense eles podiam dar um gás.
Dá uma reagida aí, né?
É,
contra o Fluminense ele vai. O São Paulo vai tomar 2 gols do Washington.
Isso.
E é capaz. Quem costuma fazer isso é o Santos. O Santos adora tomar gol de
toma gol de jogador.
Puta que... E o Vasco é capaz de ganhar do São Paulo também. O discípulo do Peixe Guzmão tá lá. Tá invicto lá, o discípulo do professor.
Gênio, Vasco, gênio Peixe Guzmão.
Vasco é mais capaz do que os Atléticos, diga-se de passagem.
Ah, sim.
Enfim. E o Felipão ganhou, né? O Coringão voltou e o Felipão ganhou. Do Vitória, uma partida memorável.
Né? Eu gostei.
Uma epopeia palmeirense.
Você é um time que só sabe jogar no estádio deles lá?
O time não. Só sabe jogar na lama deles lá.
É.
O Vitória foi eliminado, o Palmeiras segue, apesar de que não ganhou do Guarani. O Palmeiras tá mais ou menos, né? Porque quando eu achei que o Palmeiras ganhando do Vitória da maneira que ganhou, agora esse time vai. Aí pega o Guarani e fica naquele empate.
Ah, rapaz, Guarani não existe mais Guarani bobo no futebol, cara.
O Lindema também se apontou na cara do Guarani. Falou que o Guarani ia cair.
Engraçado que tiraram 3 pontos do Prudente, mas não tiraram do Guarani, né? Que era pro Guarani estar rebaixado no lugar da Portuguesa aí, mas tudo bem.
Muito bem. Neylor, tem algum comentário a fazer sobre o
jogo do Palmeiras?
Sobre a situação do Palmeiras.
Olha, sobre o jogo, posso dizer, dormi muito bem. Está pelado no sofá de casa, cara. Eu tentei assistir um pouco. Impossível. 0-0, nota 0 mesmo. Dei jus ao que os dois times jogaram. Muito
bom. Volta falou que eu falei no último programa, hein? Nunca vi o Guarani ganhar do Palmeiras. Nunca.
Ô Lindemba, o único
Olha, eu
título
já vi,
da história.
Mas faz muito
o único
tempo,
título
cara.
Da história do Guarani foi em cima do Palmeiras,
Lindemba. É, o brasileiro de 78.
Exatamente.
É. Exato.
78 foi quando eu nasci.
Então, quando você estava nascendo, o Guarani ganhou do Palmeiras.
Tava passando a mão na bunda do Palmeiras.
Depois. Então, quer dizer.
Aliás, o Palmeiras adora dar título para time do interior, né?
Exatamente.
Foi o Guarani em 78, a Inter em 86.
Foi de Limeira.
O Palmeiras.
O Palmeiras treinava pelo Pepe.
Do Palmeiras lá. Por isso tem muito torcedor.
Se o Ituano chegar na final com o Palmeiras, já pode comemorar.
Já. O Palmeiras tá aí para isso.
Ah, o Palmeiras tem uns históricos de vexames, assim, né? Jogo que... Teve um com o Quinto de Jogo em 85, que era só ganhar no Parque Antártico, sem conseguir perder.
E deixaram a Portuguesa ir pra final.
Deixaram a Portuguesa ir pra final.
Aí a Portuguesa fez a portuguesada. Enfim, falando em Portuguesa, vamos ao assunto que vai encerrar o programa, que é o assunto onde o Lindemba vai mostrar aqui pra nós o grande projeto empreendedor do ano. É o projeto Canindé 2014.
Ai, ai, ai.
Eu acho que já vai ter até um estádio novo agora no jogo contra o Bahia no final de semana. Eu acho que já vai ter a Nova Arena.
Estádio lotado, porque a torcida do Bahia não vai perder esse jogo.
Isso é que me dá medo, viu? Que hora que eles vão, cara. Ó, é jogar com o Bahia, Ceará, é jogar com os times do Nordeste. Contra o Asa de Arapiraca, tava chapado de torcedor do Asa. Tinha mais torcedores quando vão jogar com o Grêmio, com o Inter.
É lógico, a torcida do Palmeiras não vai, a torcida do Nordeste vai, o pessoal lá da Zona.
Nossa, os caras vão, cara. Eles vão e são barulhentos, são chatos, viu? São chatos.
É lógico, eles são maioria. A primeira vez que eles vão no estádio em São Paulo, são maioria. É quando jogam com a Portuguesa.
Pois é, tá, sim. Contra qualquer um, eles são maioria aqui.
Enfim. Mas e aí? Vai, como é que é o projeto? Conta aí, quais são as grandes ambições da Portuguesa para sediar a Copa?
Não tem esse negócio de... não tem essa de grandes ambições. Na verdade, assim, a Portuguesa tinha amplas condições de ter um estádio para a Copa do Mundo mesmo, pela localização dela. Ela está ali do lado da rodoviária do Tietê, que é onde passa mais gente de fora de São Paulo, que fica transitando ali. É perto do aeroporto.
Tem que
Não, é uma zona de fácil acesso, tem metrô perto, tem tudo perto. E tem um estacionamento, um espaço para estacionamento muito grande. O espaço do Canindé é o melhor que tem aqui, de todos os estados de São Paulo.
Tem até uma pista agora, de Cooper, né, entre as avenidas.
Pista de Cooper, literalmente. Tem até uma área de natação lá, dá para fazer um... Dá até para ir pelo rio ali. Agora, entre isso ser realidade... Para mim isso é golpe eleitoral do Dalupa, ele está querendo ganhar a eleição no final do ano. Aí ele está falando pelo cotovelo. Está falando pelo cotovelo aí, não vai dar em nada. Infelizmente, só vai ficar na boa intenção. É claro que enquanto isso eu vou ficar tirando uma farofa de todo mundo, falando do nosso Mega Arena do Canindé.
Muito bem. Tá, o Ney Lourenço fica, pô. Pior do que tá, não fica.
O Ney Lourenço programa teve uma dúvida interessante, né, Neylor, com relação à história da Portuguesa.
Ah, em relação a... Ah, sim, sim. Quando forem reformar, vão tirar o bendito do trator que ficou, né?
Vai, agora vai ter um trator mais moderno.
Vou colocar outro.
Já falei que pararam de falar assim do Domingos. Deixa o Domingos quieto.
Eu agora
o torcedor do Santos que lamentou a ida do Domingos para Portuguesa.
Domingos é um cara legal, meu.
Não, mas agora eu senti firmeza ali, lembra, no projeto da Portuguesa. Quer dizer que vocês vão renovar o trator, colocar um trator mais moderno. Agora eu tô vendo que a Portuguesa tá pensando no futuro mesmo, né? Colocar um trator mais moderno lá embaixo na terra para, né, melhorar o estádio.
Tudo sobre o... uma definição. Tudo sobre o... esse novo estádio da Portuguesa, entra lá www.canindé2014.com.br.
Olha, você que é...
Não perda!
Peraí. Tem mesmo isso?
Vou entrar tem. Agora.
Só que só tem uma foto, só não tem mais nada. É todo o projeto.
Mas é tudo que precisa. Não lembro. Pra que mais? Fica com essa e pronto. Bora pra frente.
Eu vou contar a história. Na verdade, esse site foi criado antes de ter começado essa conversa aí. Foi um amigo meu que ele estava bolando, ele fez todo um planejamento, na verdade, ele fez todo o porquê usar o estádio do Canindé para a Copa de 2014. Fez um estudo, ele chegou a criar um site, ia montar todo o aparato lá, mas parece que numa conversa vai, conversa vem, ele meio que desanimou de ir para frente com essa ideia com a própria Portuguesa. Parece que a conversa lá não estava dando muito certo. De repente, veio com essa conversa de novo, apareceu essa conversa de novo. Para mim, é só para o Dalupa tentar se reeleger. Espero que isso vá para frente, mas eu não boto muita fé.
Muito bem. Então, aí a Portuguesa tem o seu projeto 2014. Quem quiser ir, www.canindé2014.com.br.
Abraça essa ideia.
Abrace essa ideia, né? É um site que será mais visitado que o Vanderlei Luxemburgo do Morumbi.com.br. Que o Andreazzi vai visitar lá todo dia para dar uma fezinha lá. Bom, enfim.
Luxemburgo no Morumbi só se for do jeito que está Elisa Samúdio. Concretado.
Não duvide, hein? Não duvide.
Não, eu tenho que ter esperança, né, Vitor? Se bem que eu já não estou mais vendo futebol, né? Meu negócio agora é futebol americano.
É, isso é desculpa
futebol
de
futebol americano, eu gostei. Vamos fazer um podcast de futebol americano, gostei.
Isso aí é desculpa de quem já está antevendo o Luxemburgo no Morumbi. Mas tudo bem.
Também.
Vamos encerrar o programa de hoje. Começa a Rádio Bolão, a gente tem que fazer as apostas, né? Então, vamos apostar começando com os jogos, né, da quarta-feira, em que o São Paulo, Diogo, e você vai ter que apostar, vai jogar contra o Vasco. Crava um placar aí pra nós.
1-1.
1-1, São Paulo e Vasco no Morumbi, hein?
E olha lá. Mesmo.
E olha lá. Roberto, dá um placar aí, vai.
Aqui.
São Paulo e Vasco. São Paulo e Vasco.
Vai.
1-1 também? Tudo bem.
Tem que apostar diferente? Então vai dar 0-0, pô. Só pra apostar diferente.
E Beba?
Vai dar 2-1 pro Vasco.
2-1 pro Vasco.
Gol contra do Ricardo Oliveira. Dois gols contra do Ricardo Oliveira, porra, né?
Baylor.
Ele merece, ele merece.
Porra. Ah, eu acho que São Paulo ganha, vai 1-0 aí.
1-0.
Goleia de 1-0, gol de pênalti.
Eu acho que o São Paulo vai ganhar de... O São Paulo não, o Vasco vai ganhar de 2-1 com gol aos 48. Assim. Aquele pra...
Com o frango do Rogério Ceni.
Não, com frango acho que não, mas com...
Coisa óbvia, Diogo.
Assim, tipo... Pra dar requinte de crueldade, assim. Né? Sacanagem, mas vai ser assim. Corinthians não, que o jogo manda do Cruzeiro. Cruzeiro e Corinthians no Parque do Sabiá, em Uberlândia. Leilor, começa você que é torcedor do time.
Ah, meu. Qualquer 2-1 pro Corinthians está ótimo.
2-1 pro Corinthians. Muito bem. Eu vou votar em 1-0 pro Corinthians. Sofrido. Com gol do Souza ainda.
Nossa.
Caraca, é mais fácil o Corinthians ganhar de 4.
É mais fácil o Júlio César fazer um gol do que o Souza.
É.
Mas eu tô apostando, e se o Souza fizer um gol, eu vou jogar na cara de todos vocês. Beba!
Sabe o que eu tava pensando, cara? Que esse negócio da Copa do Mundo, de interditar os estádios aí pra poder reformar. Agora sim que o Corinthians vai finalmente se sentir em casa, porque ninguém mais tem casa.
É.
Vamos jogar com São Jorge. Olha lá. Cruzeiro e Corinthians aí, vai.
Cruzeiro e Corinthians? 2-0 Cruzeiro.
2-0 Cruzeiro. Roberto, aproveitando que já...
4-0 Cruzeiro.
4-0 Cruzeiro. Tá humilde o Roberto hoje. Diogo.
2-0 Corinthians.
2-0 Corinthians, muito bem. Já encerramos então, agora, no mesmo horário, no Olímpico de Porto Alegre, Grêmio e Santos. Um Grêmio que também está ali.
E tem técnico novo, Renato Gaúcho.
Renato Gaúcho.
Meu Deus.
Né? Aquele
agora
que
vai.
Disseram que nunca ia sujar o nome dele no Olímpico, lá foi lá. Roberto, você que é parte interessada.
3-1 Santos.
3-1 Santos. Uma voz de quem tá no banheiro aí. Ô, Diogo.
3-3.
Nossa.
Nossa.
Muito, hein? 2-1 pro Santos. Neymar. 2-1 pro Santos, aposto eu. Neymar.
Ah, 1-0 pro Grêmio.
1-0 pro Grêmio. E Neymar.
Tá até raiva desse Grêmio, viu? Essa porcaria aí.
6-1
pro Grêmio.
6-1 pro Grêmio. Grêmio.
Ah, Vitor, esse é teu amigo que odeia o Santos. Tá bom.
Tá ainda, Roberto.
Com um gol do Renato Gaúcho ou sem gol do Renato Gaúcho?
É, claro.
De barriga.
De pênalti. De pênalti de cavadinha.
Cavadinha.
Vai falar pro Neymar ainda. É assim que faz.
Do jeito que o pão de alface é capaz de saber, ficar e tomar. Enfim.
Pão de alface é reserva.
Hã?
Por isso,
vai
tomar gol do técnico.
Aliás, o mão de alface comprovou o apelido quando jogou lá contra o Vitória. Né? E também mostrou que o problema, o grande problema da ração do goleiro do mão de alface, do cachorro dele, o grande problema da ração dele é que só tem sabor frango. Né? Mas, enfim, o Santos já pôde voltar com o goleiro titular.
Dois meses pra montar essa piada. Boa, Vitor.
Enfim. E falta falar do jogo do Palmeiras com o Atlético Goianiense na quinta. Quem se habilita aí, Limbemba? Você que é o porta-voz oficial do Atlético Goianiense.
Atlético Goianiense, vamos dar uma força pro Atlético Goianiense então agora, vai.
Pra Caimbu, tá?
Pô, isso forçou. 2-1 pro Atlético.
2-1 pro Atlético Goianiense.
2-1.
Roberto.
3-0 Palmeiras.
3-0 Palmeiras, repetindo a semana passada. Diogo.
1-0 Palmeiras, Marcos Assunção aos 49 do segundo tempo.
De mão.
Tá suspenso, não vai jogar. Tá suspenso, ele não vai jogar.
Então, sei lá, gol do Valdívia.
Pierre, Valdívia, chileno. Taylor.
Eu ia falar exatamente isso. 1-0 sofrido, estilo Filipão, né?
estilo Filipão. Gol do Murtosa. Muito bem.
Gol do Murtosa de bigode.
Gol de bigode. Muito bem. Eu vou votar 2-1 pro Palmeiras. O Palmeiras vai ganhar. Acho que o Palmeiras agora vai. Não sei pra onde, mas...
Vai ficar onde tá. Vai fazer bom
o Palmeiras...
360 graus.
Na minha opinião, o Palmeiras é o... Dos times brasileiros que passaram na Sul-Americana, é o único que eu vejo com alguma chance de tentar brigar pelo título. Porque os outros eu acho que não vão pra lugar nenhum.
Palmeiras é favorito, rapaz, na Sul-Americana.
Não, e os times argentinos, o Estudiantes...
Ah!
O Vélez...
Ah! Perdeu pro Chivas.
Não, o Vélez é um time bom. O Estudiantes é um baita time. O Banfield.
É, o timaço.
O Argentinos Juniors.
Isso.
Esse campeonato é bom. O Palmeiras realmente é favorito, cara. Olha
tô
só.
Falando.
É favorito mesmo. Sim.
Isso também. O Avaí tá aí também.
Final vai ser Avaí e Palmeiras. Isso.
Muito bem. Com isso nós encerramos.
Peraí.
Falta portuguesa, né?
Faltou eu dar meu palpite aqui, 7-0 Brasiliense amanhã, às 9h50, a Boca do Jacaré.
Eu falei que ia ser 6-1 pro Grêmio, tá vendo? Eu dei um gol ainda pro Santos. Zé Lopes, contra. Zé Lopes sempre faz o dele.
Quem vai fazer os gols, então, do Brasiliense, Roberto?
Vai ser agora te pegou, hein?
7 do Luiz Fernando.
2 do número 10.
Do Baiano, Iranildo, que tá sempre lá.
Iranildo. Muito bem, o
Wellington Dias. Eterno.
Vimeva, quanto vai ser o jogo da Portuguesa? Vai, pra você não ficar por trás.
Ai, caramba, vai, Portuguesa. 2-0, 2 do Dodô.
Nossa! Com isso a gente tem que encerrar o programa. 2 gols do Dodô é pra encerrar o programa. Boa noite! Boa noite!
Não há mais condições.
Não, 2 gols do Dodô, não dá pra agora. Vimeva, boa noite.
É, um do Dodô e um do Domingos, vai.
Não,
dois. Do
chorando, porra.
É a dupla.
Estou machucada.
Vai, Lindema, boa noite.
Boa noite, então, a todos.
Que você continue. Bem, mano. Obrigado pela participação. Esperamos contar com você para os próximos programas. Boa noite. Aliás, vai ter um Rádio Bolão especial do Centenário do Corinthians. O Neymar já está convidado, vocês também. Todo mundo que quiser falar bem.
Muito obrigado, eu passo.
Roberto, você também está convidado. Boa noite.
Muito obrigado, eu passo.
Vou chamar minha mulher para participar.
Pode chamar sua mulher, porque ela vai...
Minha mulher corintiana, ela fala.
Isso. Vai vir a Janine aqui para falar do Coringão também. Boa noite. Especial
do Centenário.
Meu especial do Centenário, apesar do Roberto aí já estar aí se coçando contra o Senado do Corinthians. Lindeva, você também está convidado para participar do Centenário.
Ah, esse mês foi 90 anos de Portuguesa. Queria saber por que não teve programa especial. Né?
Fizemos uma homenagem. O Andreazzi cantou o hino da Portuguesa. Não, tocou o hino da Portuguesa aqui. Então, não reclame. Que nós lembramos da Portuguesa.
Lembro.
Você tá vendo? O rapaz foi lá, tocou uma para você e você nem para falar nada.
Tá vendo? Ingratidão é F, viu? Bom, boa noite pra vocês. Até o próximo Rádio Bolão.
Um abraço.
Falou.
Falou.
Fica aí, Diogo.